Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 32. Antes de Êxodo, esqueci, tem outro versículo para ler. Hebreus, lá na frente. Capítulo 10. Versículo 38. Vamos ler dois versículos base para a gente desenvolver a palavra. Hebreus 10, versículo 38 diz: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Agora sim, a gente vai lá em Êxodo 32. Diz assim, no versículo 8, diz: e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. E depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Amém? Vamos orar? Deus amado, Deus querido, louvado seja o teu nome. Pai, obrigado por estarmos na tua casa. Obrigado pela tua graça e misericórdia, por tantos e tantos milagres que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigado por nos libertar, Senhor, de pecados, libertar de uma vida errada. Obrigado, Senhor, pelo Senhor nos libertar e salvar. Pai, louvado seja o teu nome. Que o Senhor fale conosco nessa noite, como o Senhor está falando nos louvores, nos recados, nas orações. Que o Senhor fale através da minha vida e através da tua palavra, da Bíblia Sagrada, em nome de Jesus. Amém. Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. E o outro versículo: e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Amém? Se pudesse dar um título para essa palavra, eu colocaria assim: não recue, não se desvie do caminho. Então repete para quem está do seu lado: não recue, não se desvie do caminho. Mas fala alto, fala firme aí: não recue, não se desvie do caminho. Eu creio que Deus tem algo especial para você essa noite, porque Deus falou muito comigo há algumas semanas através desses textos, e eu tinha convicção que eu ia ser convidado para pregar, e o pastor Moisés me convidou. Então eu creio que essa palavra é diretamente especial para você. Amém? Vamos ler o texto de Êxodo 32? Diz assim no versículo 1: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te e faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Êxodo 32, versículo 5, continuando: e Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e Arão apregoou e disse: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte, madrugaram, e ofereceram holocaustos, e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber, depois levantaram-se a folgar. Versículo 7: então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o povo, o teu povo, que fizeste subir do Egito, se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e sacrificaram-lhe, e disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Último versículo, versículo 9: disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto a este povo, e eis que é um povo obstinado, é um povo teimoso, é um povo de dura cerviço. Só para a gente entender a história, você pode ler depois o capítulo de Êxodo, e a história da libertação do Egito, do povo. O povo clamava porque o povo era escravo no Egito. E no capítulo 3 a gente vê que Deus envia o seu recado a Moisés e fala: olha, o povo está clamando e eu vou libertar esse povo. No capítulo 12 a gente vê a libertação do Egito, aquele povo indo embora, que é a nossa Páscoa que a gente celebra até hoje, agora sim com a ressurreição de Jesus, mas que tudo começou naquela época com a libertação do povo do Egito, liderado por Moisés. E aí, quando Moisés leva aquele povo para a terra prometida que Deus havia falado, eles começam a viver muitos milagres. O primeiro é o Mar Vermelho, que se abre para que o povo passe. Depois vem maná no deserto, depois vem água tirada da rocha. Foram muitos milagres que Deus tinha feito com aquele povo. Só que aquele povo, embora ele tivesse visto um Deus invisível em ação, Israel desejava ídolos familiares que podia ver, que podia moldar a imagem que eles quisessem. Como somos parecidos com eles? Na verdade, a gente tem muito disso. Aquele povo, tudo que eles cometeram, se a gente analisar a nossa vida atual, nós temos muito desses detalhes. A nossa maior tentação ainda é moldar Deus segundo a nossa vontade. Este é um problema gravíssimo. Obedecendo-lhe ou ignorando conforme nos é conveniente. Essa é uma luta diária nossa no Evangelho, porque a gente às vezes escuta Deus falar, a gente tem a direção, mas a gente fica com aquela nossa vontade, aquele nosso desejo. E Deus responde com grande ira quando a sua misericórdia ela é negligenciada. E esse povo ele viu isso no texto. Se vocês lerem o segmento do texto, vocês vão ver. E é um grande aprendizado para nós, que quando a gente sai do caminho, quando a gente se desvia, Deus não se agrada. Os deuses que criamos, a grande questão é que eles nos cegam. As situações em que a gente cria falsos deuses, eles acabam nos cegando, porque a gente fica tão bitolado naquele desejo que a gente tem, que a gente acaba saindo da vontade de Deus. A gente acaba saindo da presença de Deus. O Marcelo, semana passada, quem esteve aqui, ele falou de como a gente entender e escutar a voz de Deus. E ele citou algumas situações que é lendo a palavra, porque quando a gente está lendo a palavra, e quando a gente está lendo a palavra bem, na paz, na direção de Deus, a gente escuta Deus falar. Outra situação é a nossa consciência. A gente percebe Deus falando conosco através da nossa consciência, que o Espírito Santo habita no nosso coração, e a gente vai tendo esse entendimento. Então, a questão toda de você criar esses deuses, como aquele povo de Israel fez, de fazer um bezerro de ouro, é exatamente você ir saindo, se desviando do caminho, e é uma coisa que você não percebe. Muitas vezes você não vai perceber, desde que você realmente volte o teu coração em oração, em leitura da palavra, em escutar a palavra, em abrir a tua mente para as coisas de Deus. Porque quando você está com o coração fechado, aquele povo, a gente leu no texto, eles fizeram festa, eles trouxeram holocaustos, eles estavam achando que estava tudo legal, que Deus estava naquele bezerro de ouro. E este é um dos grandes problemas. E essa questão, o que acontece na nossa vida? Deus ele não pode realizar a sua obra em nós quando nós elevamos qualquer pessoa ou coisa acima dele. Não esqueça disso. Deus ele não pode realizar a obra que ele tem preparado para você quando você coloca pessoas ou situações acima dele, que são falsos deuses impedindo que o verdadeiro Deus haja na sua vida. Isso é uma coisa, às vezes você pode achar que é difícil, mas dando um exemplo, vou dar um exemplo na minha vida. Eu fui atleta profissional de futebol. Quando eu parei de jogar, eu sempre sonhei em ser treinador de futebol. E Deus me direcionou para o outro lado quando eu me converti. Eu fui trabalhar no jornalismo, mas eu sempre tinha um sonho de ser treinador. E aí, do jornalismo, Deus abriu uma porta para eu ter uma escola de futebol e de futsal. Essa escola cresceu. E isso era uma promessa de Deus. Inclusive, foi uma promessa pregada pelo pastor que vem quinta-feira, pastor José Maria, no ano de 2006, ele trouxe uma palavra que foi uma promessa de Deus para a minha vida e que ela tem se cumprido. Então, não perca o culto de quinta-feira, que passou José Maria, uma grande bênção. Mas, em todos esses anos, isso já faz 18 anos, aproximadamente, eu sempre tive o desejo de ser treinador. E Deus, ele permitiu, em alguns momentos, eu já fui trabalhar no Santos, já fui trabalhar no Português Santista, já fui para o Santos novamente. E, na verdade, isso, no meu coração, eu dando um exemplo para vocês, é como se fosse um Deus para mim, porque é aquilo que eu mais amava, aquilo que eu mais desejava. E quando a gente vai trabalhar nesses lugares, você tem um salário bom, e eu sempre achava, pô, agora, salário bom com a minha empresa, mas o que acontecia? Quando eu ia, a Escola Grande Lance, ela meio que estagnava, ela não crescia. E há 2, 3 anos atrás, quando eu tomei a decisão no Santos de sair, de pedir minha demissão para viver realmente o propósito de Deus, que é o Grande Lance, a escola de futebol, a minha vida andou como nunca tinha andado antes. E eu vejo exatamente isso nesse texto. Que quando eu libertei esses deuses do futebol, do meu coração, do desejo, para viver os sonhos de Deus, que é cuidar da escola de futebol, das crianças, dos adolescentes, daquilo que Deus colocou na minha mão, a minha vida andou como nunca tinha andado nos outros anos. Então, que você entenda, através desse exemplo, e que você possa pensar quais são os seus deuses que têm te tirado, desviado o foco da sua vida. Quais são os deuses que você olha lá para trás, porque, na verdade, tudo isso é passado. Eu tinha desejo porque em relação ao meu passado. Hoje, eu já não vivo esse passado, eu vivo o meu presente, porque Deus me tirou do Egito para me dar uma terra prometida, e essa terra prometida a cada ano tem melhorado. O que eu tenho vivido com a minha família esses 3 últimos anos são milagres inexplicáveis, mas a gente entende perfeitamente que a gente, mesmo com tantos anos de convertido, a gente foi tomar decisões e a gente demora porque a gente é um povo obstinado, teimoso, a gente quer a nossa vontade. Mas quando a gente decide viver a vontade de Deus, você pode ter certeza que os milagres vão aparecer na sua vida. Então, que você entenda isso, que você tome posse disso, porque aquele povo tinha visto vários milagres, mas mesmo assim, mesmo Deus prometendo que ia levá-lo, ele ficava olhando para trás. E olhar para trás é você deixar de seguir as promessas de Deus. E aí eu quero que você vá lá no livro de Hebreus, no capítulo, vamos no capítulo 12 primeiro, para que você entenda. Hebreus 12, versículo 1 e 2, diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Esse versículo ele é inesquecível na minha vida, porque quando eu me converti, eu estava no pó da rabiola, estava desempregado, estava sem esperança, estava sem problema, então eu vim em todos os cultos, inclusive no culto da tarde, das senhorinhas, eu ia falar outra palavra, mas das senhoras. E a tia Eliana uma vez pregou essa palavra, eu nunca mais esqueci. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nós estamos rodeados de uma grande testemunha, nuvem de testemunhas. E isso é tudo para tirar a sua fé. Eu me lembro muito bem que quando eu me converti, quantos amigos, quantos familiares diziam que eu estava ficando doido, bitolado, hipnotizado, e tentavam tirar a minha fé. E se você tem passado por essa luta, saiba que você veio essa noite para escutar essa palavra. Não recue, não pare. Olha para Jesus, siga em frente, porque você vai ver, daqui a alguns anos, tudo que Deus vai fazer na sua vida. E eu posso declarar, porque são 22, 23 anos andando com Jesus, e a gente deixando os embaraços. Quanto mais a gente se santificar, mais a gente tem os milagres, a bênção de Deus na nossa vida, deixando os embaraços, deixando o pecado e correndo uma corrida com paciência. O evangelho é paciência. Não adianta você achar que viveu tanto tempo errado e as coisas vão acontecer rapidamente. Não. A escola O Grande Lance que eu falei para vocês, eu imaginava em 2007, quando eu iniciei, 2006 foi o projeto social, né? Em 2007 a escola, eu imaginava logo de cara que eu ia ter 200, 300 alunos, mas eu tive um aluno na primeira aula. E aí a paciência, trabalho, a palavra diz, seja fiel no pouco, que no muito te colocarei. Aí passaram, hoje, depois aí de tantos anos, a gente tem 300, 350 alunos. Mas com paciência. Nada é fácil, tudo é trabalhado e Deus vai te preparando, porque hoje a gente tem 5 professores, mais 3 auxiliares. Na época não tinha ninguém, como é que eu ia ter tudo isso de alunos? A gente pensa, acha que dá, mas Deus sabe o tempo certo para aquilo que você está planejando. Deus sabe o projeto que você tem na sua mão, Deus colocou, pode ter certeza que Ele vai te ajudar a avançar. E esse versículo, ele nos ensina que a gente vai passar esses perrengues de muita gente questionando a nossa fé, de muita gente questionando a igreja, como o Marcelo disse aqui, do dízimo, das ofertas. Você dá dízimo, você dá oferta? Eu dou desde que eu me converti. E é por isso que eu tenho vivido grandes milagres, por isso que a minha família vive grandes milagres. São dízimos, são ofertas, a gente participa da obra e a gente entende que isso é a mão do Senhor sobre nós. E olhando para Jesus, significa o quê? Que você não perca a tua fé por coisas pequenas, por coisas que às vezes te magoam, por alguma situação que de repente te decepcionou, alguma pessoa da própria igreja, uma situação de amizade amorosa, alguma situação de trabalho, alguma coisa que não te agradou, alguma situação ministerial. Eu tive uma situação há uns anos atrás, hoje nós somos da classe de adolescentes, né? Eu e a Juliana, minha esposa. Mas a gente começou antes dos adolescentes, a gente era do juniores, 2. E a gente servia todo sábado à noite, inclusive foi lá que nós nos conhecemos. E a gente já era líderes não, já era tios do sábado à noite, há uns 5, 6 anos. E, de repente, passaram a escola de louvor, que era domingo de manhã, para o sábado à noite. Até aí, tudo bem. Só que o irmãozinho que era líder, o Marcelo sabe quem é, muita gente sabe quem é, eu amo ele, tá? Estou falando aqui porque eu amo o cara. Mas a atitude naquela época, meu, aquilo ali me deixou decepcionado. Ele chegou no primeiro dia que passou, e estava eu e a Juliana na classe, ele nem para falar comigo, com ela, ele já foi lá para frente, já se apresentou, já falou tudo, pá, pá, pá. Para mim aquilo foi uma coisa muito chata. Porque eu estou acostumado, pelo menos no mundo do futebol que eu sempre vivi, quando você chega alguém novo, você apresenta, você fala o que é, papapá. E ele não, ele já chegou já tomando lugar. E foi uma coisa para nós, eu e a Juliana. Só que a gente segurou aquilo, a gente não falou para ninguém. Acho que é a primeira vez que eu falo isso aqui. Nem a tia, o pastor, ninguém sabe. Mas foi uma coisa que indignou a gente. Mas, ao mesmo tempo, conhecendo o nosso querido amigo, que ele não está mais na igreja. Ele é uma bênção. Eu sei que ele não fez nem... Não foi de maldade, é o jeito dele. É o jeito dele. Então, foi uma situação que nos deixou chateado, magoado. Mas não foi por causa disso que a gente foi falar com o pastor, que a gente saiu da igreja, que a gente abandonou a fé. Eu estou dando esse exemplo porque eu sei que muitas pessoas, por coisas pequenas... O Marcelo agora acabou... Eu vim aqui, eu ia fazer a oferta, porque eu não sabia, mas aí avisaram ele. Já pensou se ele fala assim, não, falaram para eu fazer. Eu falei, então faz. Já pensou se eu fico chateado com ele? Marcelo, era eu que era para fazer a oferta. Mas tem gente que se pega em coisas pequenas e deixa de olhar para Jesus. E às vezes, se é coisa, às vezes você pode até ter razão, que eu acho que no meu caso eu tinha razão. Mas eu nem falei com o rapaz, porque eu gosto dele, falei, amo a vida dele, é uma bênção, eu acho que ele fez sem maldade na época. E a vida seguiu e passa. Mas que você olhe para Jesus, porque na igreja você vai ter no ministério de atalaias, de classe, situações que vão te decepcionar, mas você tem que olhar para Jesus. E eu aprendi isso com a tia Mica uma vez, porque ela testemunhou isso para nós. Muitos anos antes, Ela disse que ela sempre foi da classe, a tia Mica, que é uma grande bênção, uma líder que a gente tem como exemplo, ela e o pastor Luizão. E ela disse que tinha uma pessoa que liderava a igreja infantil, também não está mais na igreja, e que ela pegava no pé da tia Mica e fazia algumas coisas, até que um dia a tia Mica falou, ela perguntou alguma coisa atravessada para a tia Mica, e a tia Mica respondeu: olha, eu estou aqui por causa de Jesus, não é por causa de você. Então, do jeito que você quiser, eu vou fazer. Você é a líder, mas eu estou aqui porque eu amo a Jesus. E é o que esse texto diz, que a gente tem que correr a nossa carreira com paciência, olhando para Jesus. Porque é Jesus que é a razão da tua vida. Ele que é a razão de você ter paz, de você ter segurança, se você ter esperança, dele te livrar, dele realizar milagres na sua família, em você. E no versículo, volta um pouquinho no capítulo 10, que ele fala assim, capítulo 10, versículo 35. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Que você tome posse desses versículos, porque você vai ver o melhor de Deus na sua vida. Não recue. Se teve alguma situação ou tem passado situações que não têm te agradado, olha para Jesus, autor e consumador da sua fé. Tira os deuses do teu coração, os deuses do passado. Às vezes você tem feito projetos que você acha que vai resolver a tua vida. Não, mas por aqui, ora a Deus, se coloca diante do Senhor para saber se esse projeto realmente é da direção de Deus ou se está perdendo tempo para a sua vida, se você está perdendo foco. Coloca diante do Senhor para que você não saia daquilo que Deus tem proposto para você, que você tenha essa paciência, que você não recue, que você não abra mão, mesmo com tantos questionamentos de familiares, de amigos, de pessoas que questionam a tua fé, a tua religião, a tua igreja. Mas você vai poder declarar daqui a alguns anos para essas pessoas, e elas vão ver esse Jesus na sua vida, elas vão ver esse Deus e vão querer esse Deus, elas vão querer, porque esse Deus, esse nosso Deus, ele é verdadeiro, ele é vivo, ele vive, ele está aqui conosco, ele renova as nossas forças quando a gente está abatido, ele renova a nossa alegria quando a gente está triste, ele renova as nossas forças quando a gente está cansado. Esse Jesus, ele é vivo, ele te ama e ele tem propósito para você. Por isso, não se esqueça, não recue, avance, não se desvie do caminho. Independente dos questionamentos, independente das situações que você tem passado, continua na batalha, continua lutando, porque você vai olhar para trás, e eu posso afirmar isso, são 23 anos, que eu posso olhar para trás e falar, valeu a pena sair do Egito, sair da terra da escravidão para viver as promessas de Deus, E olha, como diz a palavra de Deus em Efésios 3:20, Deus é poderoso para fazer muito além do que você possa pedir ou imaginar. Há 23 anos atrás eu jamais imaginei viver o que eu tenho vivido, viver as bênçãos que a minha família tem vivido. Eu jamais imaginei, porque a palavra se cumpre, que Deus é poderoso para fazer muito além do que você possa pedir ou imaginar. Fique firme, creia, não se desvie do caminho, não recue, não saia para o lado, olha para Jesus, autor e consumador da sua fé. Amém. Feche teus olhos para a gente orar. diz o nosso pastor, a gente sempre tem que ter reação à palavra do Senhor. E eu peço a você, se Deus falou ao teu coração nessa noite, porque essa palavra foi específica para mim, e eu creio que para mais pessoas aqui. O Marcelo, semana passada, falou sobre Deus falando conosco, e foi numa leitura bíblica dos 3 capítulos que Deus foi muito claro comigo nessa palavra. E se Ele foi claro com você, fica de pé para que a gente possa orar, para que a gente possa se colocar diante de Deus. E eu me coloco junto com vocês. Deus amado, Deus querido, louvado seja o teu nome, Pai. Muito obrigado pela tua misericórdia, Pai. Oh, Deus, somos pecadores, Pai. Somos falhos, somos teimosos, somos obstinados pelas nossas vontades, os nossos desejos, Pai. Oh, Deus, tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia de nós. Nós estamos aqui clamando a tua misericórdia e querendo declarar que só o Senhor é Deus, que Jesus Cristo é o nosso Salvador e que nós queremos viver os teus planos, nós queremos andar dos teus caminhos, porque a tua palavra diz que os teus pensamentos são maiores que os nossos pensamentos, que os teus caminhos são melhores que os nossos caminhos, Pai. Nós estamos de pé aqui declarando que só o Senhor é Deus. Tira, Senhor, todos os deuses do nosso coração, tira os deuses que fazem mal à nossa vida, Pai, para que a gente possa viver a tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor, em nome de Jesus. Que a tua graça venha sobre esse povo, que a tua mão esteja conduzindo esse povo, que o Senhor dê direção, que o Senhor dê visão, que o Senhor esteja guiando este povo para andar nos teus caminhos, Pai, em nome de Jesus. Nós te amamos, te agradecemos por essa Bíblia Sagrada, te agradecemos pela tua misericórdia. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus, amém.